Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Turismo e Mobilidades. Chegamos à nossa 7ª temporada com apresentações sobre os debates e conversas do nosso grupo de pesquisa Mobilidades e Turismo, vinculado ao programa de pós-graduação em Turismo da EASCH-USP. Nesse episódio serão apresentados textos relacionados às mobilidades turísticas, com apresentações sobre seus autores, sínteses de cada texto e debates ao final. Aproveitem!
Então, para começar, vou dar uma contextualizada sobre como aconteceu esse convite por parte do Thiago. Eu conheci o Anthony Elliott e o John Lurie quando eu estava no mestrado em Estudos Culturais aqui na USP. Fiz uma disciplina com o Thiago e a disciplina, assim, meio que explodiu minha cabeça de, nossa, eu realmente preciso trazer isso para minha pesquisa. E aí o John Lurie foi o autor mais presente na minha dissertação de mestrado, em termos de mobilidade, claro. E aí, naquela época, eu li bastante, não só esse texto, como vários outros livros. E aí, tudo bem. Cheguei na dissertação, falei, bom, vou com certeza usar mobilidade novamente. Vamos escrever projeto, vamos escrever a tese. E toda vez que o Thiago lia, ele falava, Amanda, as mobilidades estão muito tímidas na tua escrita. Tu precisa que elas... se mostrem mais fortes, mais explícitas. Eu falava, nossa, mas eu vi em tudo. Assim como a gente que está escrevendo, a gente está pensando, a gente vai vendo ali, né, nos menores detalhes, mas explicitamente não estava no texto. Então ele me desafiava sempre a escrever de uma forma mais explícita sobre mobilidade. Eu falei, tá bom. Ele, olha, acho que um bom exercício seria tu reler o Mobile Lives agora, com essa nova bagagem, novas experiências, e aí tu poderia apresentar. Eu falei, tá bom, vamos lá. Então... foi isso que gerou este convite que agora vou apresentar esse livro. O livro foi publicado em 2010, foi escrito pelo Anthony Elliott. O Anthony, ele é um sociólogo australiano que ele estuda psicologia e sociologia e atualmente ele está estudando inteligência artificial e robótica. O John Lurie faleceu em 2016, ele trabalhava na Universidade de Lancaster. E ele é um grande nome da sociologia e pesquisa turismo, consumo, globalização e mudanças climáticas. Achei um desafio bem grande apresentar um livro, não sei se eu já tinha feito isso antes, porque assim, é muito conteúdo para você tentar condensar em pouco tempo, né? Mas vamos lá, tentar. Aqui tem resumidamente o que eu acho que o livro faz, que é com a palavra deles, inclusive essa minha apresentação inteira vai ser baseada em citações dos próprios autores. Então, cada slide vai ser citações que eu acho que trazem um resumo do que aquele capítulo tenta propor. E aí, resumidamente, o que o Mobile Lives faz é a conexão da análise sociológica de diferentes formas de viagem, transporte, turismo e comunicação com as múltiplas e novas maneiras que as identidades são constituídas e organizadas através de vários espaços e no decorrer do tempo. Isso é algo que ele já vinha fazendo antes no livro Sociology, Beyond Societies e Mobilidades também, de mostrar como a vida contemporânea e cotidiana acontece sempre com a mobilidade sendo inerente ali aos contextos. Aqui a gente tem os capítulos, né? Ele tá bem pequenininho, não sei se vocês conseguem ver, mas acredito que vocês tenham visto o livro no PDF, algo assim. O livro ele é dividido em 7 capítulos. Eu particularmente gostei mais dos primeiros, mas isso vai também, né, é uma coisa muito subjetiva. No final ele já fala mais de mudanças climáticas, que é um assunto que eu não tenho tanta afinidade, mas que a Priscila, por exemplo, acho que acharia interessante. Mas eu tentei trazer de uma forma equilibrada os assuntos. Vou puxar um pouco mais para o começo, porque foi os conceitos que eu achei mais interessantes, mais densos e que eu uso mais na minha pesquisa também. A metodologia que o Thiago estava falando... eles explicam que o livro foi construído baseado na realização de entrevistas em profundidade, e aí ele escolheu entrevistar pessoas que estavam navegando experiências móveis, e aí o que ele fez foi que ele, em cima dessas entrevistas, ele construiu narrativas ficcionalizadas, ele optou por proteger a identidade dos depoentes, então todos os nomes são fictícios, e o que ele fala também é que isso ajuda a condensar várias narrativas em uma só. Então, acredito, não sei, assim que eu entendi, né? Não sei se é exatamente isso que ele quer falar, que ele talvez tenha misturado ali alguns depoimentos meio que em uma persona só para trazer aquelas informações. E aí, o que ele diz é que essa metodologia oferece uma maneira distinta de contar vidas móveis e fornece insights profundos sobre a interação entre as vidas móveis e os sistemas de mobilidade. E aí vamos para o primeiro capítulo, que particularmente foi o meu preferido, acho que é o capítulo que ele mais traz, assim, muita teoria, muito conteúdo, muito conceito, e para mim todos muito úteis, Então, nesse capítulo, vou começar lendo esse trecho, que foi o trecho que mais achei que mais se destacou. Ele fala que o envolvimento de um indivíduo com o mundo móvel em expansão não se resume a formas particulares de movimento. É importante notar que o surgimento de uma sociedade intensamente móvel remodela o eu, suas atividades cotidianas, relações interpessoais com os outros, bem como conexões com o mundo. Nesta era de globalização avançada, testemunhamos personalidades portáteis. A identidade torna-se não apenas inclinada a novas formas de transporte e viagem, mas fundamentalmente reformulada pela capacidade de movimento. E aí, quando ele fala de mobilidade, achei interessante que a gente, quando pensa em mobilidade, ou eu, pelo menos, na verdade, não posso falar por todo mundo, mas eu tendo a pensar em pessoas se movendo, né? Então, mobilidade de corpos pelo espaço. Mas aí, nesse primeiro capítulo, ele explica que existem 5 tipos diferentes de mobilidade. E não só essa mobilidade óbvia que a gente tende a pensar primeiro, que são a viagem corpórea, que é exatamente essa viagem de corpos pelo espaço. Aí ele também cita a mobilidade de objetos, né? Compra, venda, consumo. A viagem imaginativa, a viagem virtual, que acontece em tempo real e independente de distâncias geográficas, e a viagem comunicativa, que basicamente é essa mobilidade de informações. E aí uma outra coisa, um outro conceito que ele também traz nesse primeiro capítulo, e que eu acho muito interessante, apesar que tem uma dúvida aí que até podemos conversar melhor sobre ela, é que ele vai apresentar o conceito de capital de rede. Depois ele vai, no capítulo 3, ele vai um pouco mais a fundo nesse capital de rede, mas já nesse primeiro capítulo ele explica que o capital de rede é o que possibilita ou facilita as mobilidades e que ele pode ser destrinchado em 8 elementos. Então, que para a pessoa ter um alto capital de rede, ela vai precisar meio que ter aquele checklist ali de tudo que compõe esse capital de rede. E isso eu acho um exercício muito interessante de, por exemplo, se eu penso no meu objeto de pesquisa, que é o programa AUPÉ e as AUPÉs, se eu vou fazer esse exercício de ver cada elemento que ele cita, eu consigo identificar claramente cada coisa e como ela funciona e como ela facilita aquela mobilidade.
Desculpa te interromper, você não chegou a fazer esse exercício nem parcialmente no mestrado, né? Não lembro.
Parcialmente eu fiz, mas bem parcialmente.
Tá.
Essa vez eu quero fazer profundamente.
Não, porque é isso, né? Já serve de caminho de metodológico aplicado. Assim.
Sim. É uma coisa que eu talvez não tenha feito tanto que essa vez eu quero fazer é justamente isso que ele fala. Que a mobilidade é menos sobre a mobilidade e mais sobre o relacionamento, como ela muda a identidade daquela pessoa que está em movimento, né? Acho que esse é o foco agora da minha pesquisa de doutorado, que antes talvez não fosse tanto no mestrado. Mas aí, voltando a esses elementos que ele cita, que são essenciais para que a pessoa tenha esse capital de rede e é um facilitador dessas mobilidades, esses elementos são documentos, pessoas que vão fazer convites e vão te dar hospitalidade nos locais, capacidade de movimento, acesso à informação, equipamento de comunicação, lugares apropriados e seguros, tanto no tempo de deslocamento, tanto no local de destino, acesso aos meios de transporte e, por último, tempo e recurso para administrar todos esses 7 elementos citados anteriormente.
Super legal isso.
Sim.
Pode sempre, Raul.
Valeu.
E aí, passamos do primeiro capítulo e vamos para o segundo, que é chamado New Technologies, New Mobilities. Esse segundo capítulo ele vai examinar os impactos pessoais e sociais das tecnologias digitais na vida das pessoas, principalmente na vida das pessoas móveis. E aí o que ele explica é que esse termo mobilidade miniaturizadas, que é justamente essas tecnologias que a gente usa, smartphone, tablet, iPad, etc. Né? Ele até cita uns como livro mais antigo, uns que a gente nem usa, fax, Walkman, umas coisas que eu fiquei, nossa,
pager.
Engraçado, como muda muito rápido. Assim.
Fala de pager, sabe o que é pager, Júlia?
Eu sei por causa de Grey's Anatomy, né? Aquele negocinho lá de hospital.
Pager é um proto
bem pequenininho
celular assim, com WhatsApp.
Que quase não tem tela, eu acho, né?
Usava era médico.
Era,
de emergência. Então,
porque era caríssimo.
Total.
Vocês não sabem o que é pager também, né?
Exatamente, é por isso.
Tá bom.
E aí ele explica aí esse conceito de mobilidades miniaturizadas. Ele explica que esse conceito foi criado por eles para capturar os elementos essenciais da comunicação em movimento, especificamente como as tecnologias digitais estão corporalmente entrelaçadas com o eu na produção de vidas móveis.
Muito bom.
Mobilidades miniaturizadas são fundamentais para a atual fase de desenvolvimento das sociedades contemporâneas e facilitam uma intensificação da vida em movimento por meio de avanços em novos produtos portáteis de software e hardware. E aí, quando ele fala de mobilidades miniaturizadas, ele acaba que também traz um outro conceito, que é do banco emocional, mas que esse acredito que a gente fala mais na frente. Então, vou até, talvez, pular agora, mas que é basicamente que essas mobilidades que a gente usa e que facilitam o nosso contato e a nossa mobilidade, elas acabam também servindo como um banco emocional, que a gente deposita humor, emoções e sentimentos nesses objetos ou em locais virtuais, como redes sociais, e que depois a gente meio que faz um... Como chama quando você... Um saque, vamos dizer, um saque emocional daquelas redes sociais. Então, que elas servem como um banco emocional mesmo. É exatamente meio que o termo que ele usa. Ah, aqui, trouxe aqui exatamente o que eu queria dizer. Tinha esquecido que eu tinha trazido esse slide. Que fala justamente sobre isso que eu estava falando. Então, ele explica que o investimento de afeto em objetos, tanto reais quanto virtuais, pode permanecer armazenado até o momento em que o indivíduo seja capaz de reivindicar essa experiência através da elaboração simbólica. Ao fazê-lo, pode-se dizer que o indivíduo está engajado, utilizando os objetos como banco emocional, depositando afetos, humores e disposição no mundo dos objetos. Isso já foi um conceito que eu estudei na dissertação de mestrado, por exemplo, e aí eu fiz várias entrevistas com a UPES, e numa das entrevistas, por exemplo, uma das primeiras coisas que ela falou foi: ela nunca tinha saído do Brasil, ela estava super preocupada, a família estava super preocupada, e a primeira coisa que ela fez, chegando no aeroporto de Nova York, foi ligar para a família para avisar que não estava morta, que não tinha sido traficada, que estava tudo certo. Então, que ela usava aquilo mesmo, e ela explica inclusive que ela sentia que era como um cordão umbilical que ela tinha com a família dela no Brasil. Então, era exatamente isso, esse banco emocional que mantinha o contato da sociedade de origem com a de destino que ela estava.
E engraçado que o cordão umbilical é justamente uma metáfora, né?
Sim. Sim.
Uma linguagem alegórica, assim, para dizer que pela tecnologia de comunicação ela conseguia manter uma ligação afetiva.
Sim.
Com a mãe.
Sim. E aí chegamos no terceiro capítulo, que talvez seja o meu preferido, mas junto com os outros dois, que é sobre o Networks and Inequalities. Porque, assim, em partes desse livro eu senti um certo incômodo, principalmente no capítulo 4, que a gente vai falar seguinte, que é quando ele fala sobre a vida global, né? Sobre essa super elite que tem essa vida ultramóvel, que tá sempre se mexendo.
Uhum.
Mas, e ele explica que é a minoria, ele explica, né? Ele faz tudo certinho, mas ao mesmo tempo, às vezes, eu parecia, me dava a entender que ele fala de mobilidade como se fosse uma coisa muito acessível. E nem sempre, né? Então, nesse capítulo, ele foca justamente nisso. Em explicar que não, que vai ter certos marcadores que vão delimitar a possibilidade de mobilidade que você tem, né? Que vai passar por gênero, raça, classe social, por aí vai. Então, nesse capítulo, ele fala justamente sobre isso, sobre essas diferenças e desigualdades e sobre a importância do relacionamento / networking, que às vezes eu tive até uma dificuldade de traduzir alguns termos, porque networking, por exemplo, a gente fala em português, às vezes a rede, do jeito que ele fala, eu achava que não fazia tanto sentido. Mas, vamos lá, o trecho que eu achei mais interessante desse capítulo foi quando ele fala: as vidas móveis se desenrolam através das redes e especificamente das relações em rede, facilitando a formação e a reforma das conexões que as pessoas têm com outros. Embora este livro se preocupe com vidas móveis, esse capítulo revelará como o movimento em si não é tão significativo. Sua importância decorre de como permite que as pessoas se conectem uma com as outras, se encontrem e se reencontrem ao longo do tempo e do espaço. O movimento faz conexões. Essas conexões formam padrões, ou o que é conhecido como redes, que muitos comentaristas veem como a característica crítica da vida contemporânea. Muitas viagens, portanto, envolvem fazer novas conexões e estender a rede e sustentar redes existentes. E uma coisa que ele fala muito forte nesse capítulo é a importância do acesso à informação, porque no final das contas a informação, as conexões que você faz facilitam a circulação de informação e que é aquilo que vai aumentar o seu capital de rede. E aí também ele faz isso que eu falei, que é de falar como é importante a gente pensar que a mobilidade existe, mas a imobilidade também existe, e que a gente precisa analisar esses fatores de classe, gênero, idade e etnia, e que ele explica também que as pessoas mais pobres em capital de rede são as mulheres, as pessoas pretas, as crianças e os idosos. E eu até fiquei me perguntando hoje em dia se ele não incluiria outros grupos, né? Uhum. Porque eu acho que talvez esse tempo aí já desse espaço de ele incluir novos grupos que também seriam pobres em capital de rede.
Tipo? Você pensou em quê?
Tipo LGBT? QIA+, outros grupos minoritários e por aí vai, exatamente. Acho que outros grupos talvez seriam inclusos aí nessa lista que ele faz. E uma coisa que me irritou um pouco nesse capítulo foi... Mas que ele, na verdade, faz o apontamento daquilo como sendo algo estranho, né? Mas ainda assim ele traz conteúdo. Eu, se eu fosse ele, não sei se eu traria, porque se eu não concordo, eu não vou trazer só pra dizer que é estranho. Mas o que ele fala é que ele traz o conceito do Baltansky e Schiappello de grandes homens e pequenos homens. E aí o que ele fala é que os grandes homens são os grandes, são os homens móveis, e que os pequenos homens são os imóveis, e que o grande homem só é, só é grande porque o pequeno está imóvel, né? Então, assim, eu acho que talvez a escolha desse termo de o grande homem ser aquele capaz de se mover e o pequeno é um pouco problemático e me deixou assim um pouco desconfortável, mas ele traz, eu acho que é um conceito aí a se ler, a se pensar, a se discutir, né? E aí também nesse capítulo ele traz bem mais forte o conceito de capital de rede. É, ele explica que o capital de rede, originalmente network capital, é, aponta para as relações sociais reais e potenciais que as mobilidades proporcionam. Essa formulação é um pouco parecida com a de Marx em O Capital, onde ele se concentra nas relações sociais da produção capitalista e não apenas nas forças de produção em si. Capital de rede é a capacidade de engendrar e sustentar relações sociais com aquelas pessoas que não estão necessariamente próximas, o que gera benefícios emocionais, financeiros e práticos. Capital de rede também foi um conceito que eu usei no mestrado, mas que eu usei, na verdade, muito mais o conceito do capital social do Bourdieu. E aí, o que eu fiquei em dúvida em relação ao capital de rede foi justamente que eu acho o conceito de capital de rede muito parecido com o de capital social. E que eu não sei se foi no livro ou pesquisando na internet, eu achei meio que uma... O que é a diferença? Eles explicam. É que o capital de rede do John Lowe e do Anthony Elliott, ele não é baseado em pessoas. Ele é orientado à comunicação e baseado em informações. Enquanto os do Bourdieu são mais orientados a pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, não sei se eu concordo tanto, porque a forma como ele explica, ele sempre fala sobre networking, sobre encontros. Então, me dá a entender que as pessoas também são muito centrais, porque a informação vai vir desse encontro com pessoas. Então, ficou essa dúvida aí de que eu não sei se eu entendo tão perfeitamente a diferença de capital de rede para o capital social do Bourdieu. Aí, vamos para o quarto capítulo, que foi... Não sei se o que eu menos gostei, mas me deu... Me irritou um pouco, vamos dizer assim, que é justamente quando ele vai falar sobre essa micro-elite que é extremamente rica e, por isso, ultramóvel. Uhum. Né? Então, ele analisa como essas pessoas têm acesso a uma vida que acaba sendo super publicizada e inspira outras pessoas a imitar essa vida, ainda que elas também não tenham essa condição financeira que essa super-elite tem. Aí, para explicar, eles falam que os globais organizam grande parte de suas vidas profissionais e pessoais através de possibilidades de networking, a base sobre a qual aqueles com alto capital de rede alcançam formas cada vez mais altas de conectividade com outros globais por meio de redes, conectores e hubs. Até que ponto certos indivíduos são capazes de explorar as possibilidades em rede depende em grande parte de quão ricos eles são em termos de conectividade informacional. E aí o que ele também explica nesse capítulo é que, na verdade, isso de ser The Globals, né, que ele chama, essa super elite, é uma performance estética baseada no luxo, numa coisa de exclusividade, nessa possibilidade de você fazer o que você puder fazer a qualquer momento. E que ele fala, claro, ele deixa bem claro que isso é uma coisa, é uma minoria minúscula, né, então que não é a maioria que tem acesso a esse tipo de vida, mas que isso que acontece, esse tipo de prática social baseada nessa exclusividade, nesse luxo, às vezes no excesso também, que ele fala mais adiante, é um ideal que acaba sendo cultuado na mídia e na cultura popular e acaba sendo repetido e reproduzido por pessoas que não têm essas mesmas condições.
E, de fato, o capítulo inteiro é feito em cima desse avatar, sei lá.
Sim, desse homem super rico que viaja muito.
Que é o cara que trabalha que tá em todo empresa lugar, de finanças,
e que
acho,
a filha, né? Ele tá preocupado com a filha, né? Tem toda aquela coisa dele ser...
Mas é isso, é um super rico que trabalha numa empresa transnacional e pipoca pelo mundo inteiro, assim, como quem vai ali na esquina.
É, e ele também fala uma coisa que eu achei interessante, que eu nunca tinha pensado antes, e quando ele falou eu fiquei pensativa, não sei se eu concordo, mas eu também, quem eu sei eu pra discordar, que ele fala que...
Ué, quem é você? É um pesquisador de mobilidades, olha.
Tô começando, ele já tá, né, mais lá na frente, que ele fala que esses globais são os pioneiros das vidas móveis. Eu falei, tá bom, vou pensar, não sei se eu concordo.
Não,
porque eu pensei bastante, falei, eu acho que eu não concordo, mas também não sei como discordar, então... Vou ficar ali dizendo que eu acho que eu discordo, mas não tenho certeza. Talvez mude de ideia. Aí, no quinto capítulo, vem o Mobile Relationships, Intimacy at a Distance. Aqui ele vai falar sobre como as vidas móveis afetam a intimidade e as relações interpessoais. Vai analisar as relações à distância. E também, na verdade, o que ele diz é que existe uma morte da distância, que antes a distância era um obstáculo intransponível e que hoje em dia não é mais. E que isso, essa morte da distância, meio que abre um leque muito grande de que você tem muito mais escolhas e possibilidades do que você tinha antes. E aí, a citação que eu achei interessante foi essa. Que papel exatamente as mobilidades e as redes de networking desempenham na transformação do eu e na organização do espaço e do tempo? Podemos entender adequadamente as vidas móveis apenas levando em consideração categorias amplas, como modernidade e globalização, sem questionar como a escalada radical das mobilidades físicas, comunicativas e virtuais transforma a constituição e reprodução do eu, incluindo relações, intimidades e sexualidades. São as mobilidades, as redes de networking e as sociabilidades que reordenam o eu e geram uma propensão crescente para as exigências, diferenciação e diversidade de vidas e emoções que são distanciadas. E aí uma temática que ele trouxe que me interessou muito mais por questões que foi chegando ali perto da minha pesquisa, até trouxe um slide que eu vou botar agora e que foi... Eu não resisti, tive que trazer esse assunto, que é que ele fala sobre as mobilidades e o trabalho de cuidado. Uma coisa que eu tenho pensado bastante é isso, das famílias transnacionais. E aí o que ele fala é justamente que com essas mobilidades, com essas mobilidades miniaturizadas e tudo mais, a casa deixou de ser um santuário privado e as discussões e as pessoas... Então a casa ficou muito mais pública, por dizer assim. E aí ele explica também que a casa... as mobilidades e essa coisa de, por exemplo, até ele cita isso no livro, né? Que o homem mora numa cidade, a mulher tá em outra, ou tá na cidade, mas trabalha fora, então ela precisa contratar alguém para que cuide dos filhos dela, por exemplo. Então toda essa mobilidade acaba gerando uma demanda pro trabalho de cuidado, que vai acontecer dentro de casa, trabalho doméstico e de cuidado, e como isso vai reconfigurar as coisas, e que normalmente vão ser mulheres vindas do hemisfério sul, que vão subir para o hemisfério norte para trabalhar para mulheres que trabalham para fora, né? Então, que isso desencadeia toda uma mobilidade decorrente da mobilidade também. E aí, o que ele fala sobre isso é que as intimidades móveis de casais de alta renda e capital de rede geram empregos de cuidado doméstico que podem se espalhar pelo mundo em uma espécie de cadeia. O termo cadeia global de cuidados foi usado pela primeira vez por Arlie Hochschild para se referir a uma série de vínculos pessoais entre as pessoas em todo o mundo com base no trabalho remunerado ou não remunerado de cuidar. As cadeias de cuidados globais apontam para o crescimento massivo do comércio global de serviços de cuidados domésticos nos países mais ricos do mundo. Devido à pobreza extrema e à crescente desigualdade em muitos países pobres do Sul, bem como as relações patriarcais, existe uma enorme oferta de trabalhadores domésticos. Essas cadeias globais de cuidado envolvem a transferência do trabalho de cuidado emocional e físico daqueles situados mais abaixo na cadeia global de cuidados para aqueles situados mais acima. Esse modelo tem até uma socióloga aqui no Brasil, duas na verdade, a Nádia e a Helena da FIFELESTE, que elas estudam exatamente isso. Elas chamam de modelo de delegação, que é quando essas mulheres do norte vão contratar o serviço de mulheres do sul para cuidar dos seus filhos em casa. E aí é o exemplo exato do programa Au Pair, que é o meu objeto de estudo, né? Que são famílias que não podem, normalmente, não vou dizer não querem, mas cuidar dos seus filhos, então precisam trazer essas pessoas que vêm de outros países, normalmente do hemisfério sul, mas nesse caso específico também do norte, para cuidar dos seus filhos em casa, só que numa roupagem de intercâmbio cultural, né? Mas que é baseado num trabalho doméstico e de cuidado. E que vira essa família transnacional justamente por isso, por causa dessa mobilidade internacional, que a pessoa passa a participar da família, morando na casa dessa família e cuidando das crianças da casa, também fazendo serviços domésticos. Aí temos o capítulo 6, que é o capítulo que fala sobre consumismo. O nome é Consuming to Excess. Ele vai falar sobre o consumo de lugares, inclusive, achei muito legal, nunca tinha pensado dessa forma. Ele fala sobre como a gente consome lugares, inclusive objetos e serviços desse lugar. E aí, as citações que eu achei mais interessantes desse capítulo foram que as pessoas formam suas identidades não apenas através do trabalho e por serem membros de uma determinada classe social, gênero ou idade. Em vez disso, as identidades são formadas através da compra, uso e obtenção de capital simbólico de bens de consumo e serviços adquiridos. A vida móvel está emaranhada com a compra, uso, branding e significado de múltiplos bens e serviços. De fato, as vidas móveis são baseadas em formas elevadas e muitas vezes excessivas de consumismo. Os lugares são consumidos e, portanto, são fantasiados, percorridos, pernoitados, vivenciados por meio de compras de bens e principalmente de serviços, e depois lembrados muitas vezes na companhia de outros. O consumir do lugar é um conjunto complexo e multifacetado de práticas que se estendem no tempo e no espaço e envolvem o consumo de muitos objetos e serviços. E aqui eu até lembro que ele traz mais aqueles resorts, né, super grandiosos, que tem tudo, que você tem tudo o tempo inteiro, all inclusive. Ele também fala, acho que é de Dubai, sobre como aquela cidade foi construída para ser consumida pelos turistas. Então, isso é o que ele traz nesse capítulo. E aí, por último, teve um capítulo que foi talvez o que eu tive mais dificuldade em resumir, mas que talvez por ser o assunto que eu tenho menos afinidade, que são essas questões climáticas, que eu sei que são muito importantes, claro, mas que não domino. Então, nesse capítulo, o que ele vai falar basicamente é que tá bom, estamos vivendo essa vida supermóvel. Todo mundo se mexe, se move, se transporta muito mais do que nunca. Mas isso é uma coisa que é sustentável no sentido de que daqui a 50 anos a gente teria como estar mantendo essa vida? Não, a gente não tem. Isso é uma coisa que ele fala de forma muito clara. Então, o que ele vai falar é que as mudanças climáticas e as crescentes restrições de recursos são resultados de sistemas poderosos que são como um juggernaut correndo em plena velocidade até a beira do precipício. Eu não sabia o que era juggernaut, até pesquisei, escrevi aqui para trazer. Ele fala que o juggernaut é um termo utilizado na língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos, como sinônimo de uma força literal ou metafórica que é destrutiva e imparável. Então, basicamente, é assim que ele vê esses sistemas, esse uso que a gente está fazendo de recursos naturais e tudo mais. E aí ele fala que para desacelerar ou reverter o aumento das emissões de carbono, temperatura e redução de recursos para uma vida móvel, seria necessária a reorganização total da vida social, em particular o ajuste de 5 sistemas. E aí os sistemas que ele cita é o desenvolvimento da energia elétrica e das redes nacionais, a propagação do carro de aço e petróleo, o desenvolvimento de moradias suburbanas, que são longe do local de trabalho, então que acaba exigindo mais do uso dessas duas coisas citadas anteriormente, o surgimento de várias tecnologias que conectam uma rede geográfica dispersa, então que também vai proporcionar essa necessidade por usar muito meio de transporte, e a proliferação de muitos locais de lazer especializados, o que gera também essa necessidade de você estar o tempo inteiro se movimentando de lá para cá. E acho que foi isso. Agora a gente pode refletir, questionar e comentar tudo que foi dito. Foi muito difícil.